Senhores deputados, estamos em condições de reiniciar os nossos trabalhos. Temos uma audiência com a ADEXO, Associação de Doentes Obesos e Ex-Obesos de Portugal. O assunto é sobre a situação da obesidade em Portugal, na Europa, e ainda sobre uma iniciativa do Parlamento Europeu, parlamentar europeia, em curso. Temos connosco os membros da direção, o presidente da direção da ADEXO, Carlos Oliveira, e a Eugénia Dimas. Nós daríamos a palavra, portanto, ao Sr. Doutor Carlos Oliveira e a Doutora Eugénia Dimas, como acharem, por 10 minutos para nos fazerem uma apresentação e depois poderemos trocar algumas, os senhores deputados poderão fazer algumas questões, colocar algumas questões para a parte restante. Portanto, dava a palavra. Faz favor, é só carregar aí. Não.
Muito obrigado. Obrigado por nos terem recebido. Aqui temos um ponto que já está ultrapassado. Nós fizemos o pedido para falar com esta Comissão em 21 de abril de 2016 e tínhamos nessa altura uma iniciativa parlamentar europeia a correr que foi assinada por 144 deputados europeus. Foi muito bom, embora não se chegasse ainda para os objetivos que tínhamos. O objetivo dessa iniciativa era que a obesidade fosse reconhecida como doença crónica em todos os países da comunidade. Isto porque eu faço parte do Conselho Europeu de Pacientes, que reúne associações de 18 países europeus. Estamos dentro da EASO, que é uma associação de sociedades médicas, que tem representantes de 32 países, eles suportam-nos economicamente estas associações para o trabalho que fazemos, mas o Conselho Europeu de Pacientes é totalmente autónomo e reúne realmente estas associações de 18 países. E essa iniciativa parlamentar vai no sentido de todos os problemas que eles têm por não ter legislação nenhuma para o tratamento da obesidade em Portugal. Eu vou fazer um pequeno introito, em Portugal, nos seus países. Vou fazer um pequeno introito porque a grande maioria das pessoas continua a pensar que a obesidade é um problema meramente comportamental. A obesidade não é um problema comportamental. A obesidade é uma doença biológica, está relacionada com a resistência do indivíduo à leptina. A leptina é uma hormona que existe no nosso organismo produzida pelas células gordas, que dá indicação ao cérebro da quantidade de energia armazenada. E à semelhança do diabético, que tem resistência à insulina, a resistência à leptina faz com que este sinal da quantidade de energia armazenada no corpo não chegue ao cérebro e por isso o cérebro dá o retorno desse sinal. Ou seja, não tens energia suficiente, come, e não gastes porque não tens energia suficiente para viver. Por isso, isto é uma coisa que está a ser investigada. Felizmente temos uma equipa em Portugal, no Instituto Gulbenkian de Ciência, que descobriu que há células, há neurónios no tecido nervoso simpático ligados às células gordas que podem ser ativados para ultrapassar esta resistência e estamos a apoiar estes estudos para que num futuro, não será próximo porque estas coisas nunca são rápidas, mas que num futuro possa haver um tratamento para a doença mesmo, ou pelo menos uma forma de contornar esta resistência. Isto está a ser replicado não só pelo Instituto Gulbenkian de Ciência, mas pelo Instituto Rockefeller em Nova York e pela Universidade de Cambridge. Por isso é um estudo complementar que está a trabalhar nesta área. Em relação à nossa vinda aqui, nós trazemos, o ponto da situação em Portugal é complicado, desde que o anterior Ministro da Saúde orçamentou zero para o programa de tratamento cirúrgico da obesidade, muitos dos hospitais, dos 19 hospitais públicos que tratavam a obesidade praticamente pararam. As listas de espera são as maiores listas de espera do país para cirurgia e estamos a falar daquelas pessoas que gastam efetivamente dinheiro ao Estado. O Estado gasta, são números da Escola de Saúde Pública, neste momento cerca de 680 milhões de euros ano para tratar as doenças associadas à obesidade e não fazendo nada para um retorno de tratamento destas pessoas, o retorno económico não acontece. Por outro lado, nós temos também algumas situações que estas pessoas, com que estas pessoas lidam e que são complicadas, e trazemos nessas pastas quatro propostas para esta comissão. Uma tem a ver, a primeira tem a ver com a perda de direitos de cidadania do doente obeso. Um obeso, mesmo estando a trabalhar e tendo condições económicas estáveis, quer comprar uma casa e não tem empréstimo porque o seguro não lhe faz um seguro de vida. Não há hipótese de uma pessoa nestas condições, ou então, se ainda não está dentro da obesidade mórbida, mas está ali perto, não está perto dos 40 de índice de massa corporal, incrementam-lhe o seguro em 100, 200%. Eu tive 100% de agravamento, a Margarida Martins teve 200%, e há uma série de gente que não, à qual não é atribuído seguro de vida. Não sendo atribuído seguro de vida, a pessoa não consegue comprar uma casa. Isto é uma perda de direitos de cidadania pura e dura para estas pessoas, mesmo estando em situações económicas e de trabalho normais. Isso para os seguros não interessa. Por isso, a nossa primeira proposta em relação a esta área era realmente tentarmos encontrar um ponto de uma forma de podermos contrair um empréstimo com um mecanismo qualquer que pudesse auxiliar estas pessoas a terem esse seguro de vida para que depois os bancos também possam fazer o empréstimo, porque sabemos que sem eles não há hipótese. Ainda ligado aos seguros, há um outro problema, e é a segunda proposta que nós fazemos, e essa é uma alteração legislativa mesmo. A lei portuguesa não permite que exista fidelização em tempo em relação à aquisição de seguros. Isto existe noutros países, e isto significa o quê? Significa que um seguro de saúde, um obeso, que já é obeso, mesmo que não seja obeso mórbido, mas que já é obeso, não tem seguro de saúde. As companhias de seguros ou fazem um seguro em que dizem logo não tratam problemas relacionados com a obesidade, ou não fazem mesmo seguro. A razão que eles dizem é o seguinte: um seguro é feito para cobrir um risco que possa acontecer no futuro, e quando aceitam uma pessoa que já tem uma doença, já estão a assumir a causa. E que não a podem assumir porque não conseguem garantir o investimento. Ou seja, se um doente obeso tiver necessidade de fazer uma cirurgia que custa 10 mil euros, e se não houver uma fidelização dessa pessoa à companhia durante 6 anos para cobrir este investimento que a companhia vai fazer, o que é que vai acontecer? Ele, no ano a seguir, sai da companhia e a companhia perde o dinheiro. Por isso, a companhia não aceita este tipo de seguros. Era importante que, de uma forma específica, porque isto tem a ver com algumas doenças crónicas, não é só com a obesidade, que conseguíssemos ter uma alteração legislativa que pudesse, de alguma forma, permitir uma fidelização temporária deste tipo de doentes para um seguro de saúde, por forma a que as companhias os pudessem aceitar. É a segunda proposta que nós deixamos aqui à Comissão de Saúde. Como eu disse no início, e isto aqui nós também já pedimos ao Ministério, mas deixamos aqui a proposta para que possa de alguma forma também ser pedido pela Comissão de Saúde ou pela Assembleia ao Ministério. Neste momento nós sabemos que temos um grupo muito grande de pessoas, cerca de 52% da população portuguesa tem excesso de peso. Cerca de 19% tem obesidade mesmo, mas 52% está neste caminho. Como sabemos que está toda esta investigação direcionada para o tratamento e a leptina é efetivamente um marco essencial neste processo. Uma das propostas, esta terceira proposta que nós pedimos, era que o controle da leptina pudesse ser inserido dentro daquilo que são as análises normais do Sistema Nacional de Saúde Português. Neste momento não é, custa cerca de 90 euros uma análise para verificar se o indivíduo é resistente à leptina ou não produz leptina, porque há os dois casos. Quem não produz leptina resolve o problema muito rapidamente com injeções, mas quem é resistente tem este problema. E essa análise é realmente muito cara e tendo em conta a quantidade de pessoas que temos no nosso país com obesidade, fazia todo o sentido que esta análise pudesse estar no Sistema Nacional de Saúde para que possamos avaliar estes casos em termos nacionais. A última proposta é uma proposta que nós também já fizemos ao Ministério e que deixamos também aqui, é no mesmo caminho da anterior, deixamos aqui também. Já foram realizados ou realizadas umas milhares de cirurgias em Portugal para tratamento da obesidade com resultados efetivos muito bons. Acontece que as pessoas que fazem a cirurgia para a vida têm uma outra componente que são uns vitamínicos específicos e é fantástico porque Portugal está à frente deste processo e criou, e é produção nacional, criou vitaminas específicas para quem faz a cirurgia da banda, para quem faz a cirurgia do bypass, para quem faz a cirurgia do sleeve, que são aqueles componentes base que a pessoa com a alimentação que tem que ter a partir daí vai perder. Estes componentes são para o resto da vida e nós temos uma proposta para que possa haver alguma comparticipação para estes suplementos específicos para o tratamento, para quem fez tratamento cirúrgico por via bariátrica da obesidade. É uma proposta que está na mesa, não sabemos se o Ministério irá fazer ou não, mas gostávamos de a deixar aqui. São as quatro propostas que nós temos para deixar aqui à Comissão. Quero dizer que, em termos europeus, Portugal é o país que está mais à frente no tratamento da obesidade, e isto garantidamente. A obesidade foi o primeiro país que reconheceu a obesidade como doença crónica em 2004. Nós pedimos isso ao ministro, na altura, o doutor Filipe Pereira, Luís Filipe Pereira, e pedimos também um dia nacional, que hoje é também dia europeu, é o penúltimo sábado de maio, que tem sido e temos tido um trabalho muito grande. Nós temos um programa nacional de combate à obesidade que não está a ser totalmente cumprido por razões económicas, essencialmente. É aquilo que tem cortado uma série de valores deste programa, mas que funciona. Noutros países, e países considerados muito mais avançados do que o nosso, isto não existe, existem muitos problemas. Eu dou-vos um exemplo da Bélgica, onde está o Parlamento Europeu e onde nós ajudámos a criar uma associação que é a BOLD, que fez um trabalho espetacular dentro do Parlamento Europeu, mas a Bélgica, por exemplo, não tem a obesidade como doença crónica e faz uma série de cirurgias por atacado, sem qualquer acompanhamento do doente e com problemas gravíssimos depois a posteriori. E isto, estas associações que estão a trabalhar nestes países, o que querem realmente é conseguir ter uma legislação, porque nós hoje temos regras. Diz-se quando é que as circulares normativas da Direção-Geral de Saúde dizem quando é que uma pessoa pode ser indicada para tratamento cirúrgico, quando é que deve ser indicada para tratamento não cirúrgico, dentro do tratamento cirúrgico quais são as regras que existem, o que é um centro de tratamento, que condições tem que ter. Isso tudo existem regras em Portugal. Não existe em mais país nenhum da Europa. Por isso, nós temos, penso que temos que acarinhar este tipo de coisas, porque estamos na vanguarda de um processo, e se a Ana Domingos, a doutora Ana Domingos, do Instituto Superior, do Instituto de Ciência, conseguir realmente chegar à molécula que faça ultrapassar a resistência à leptina, então Portugal dá um um salto e põe uma lança em África, como se costuma dizer, porque é realmente uma coisa em termos mundiais muito grande. Eu pouco mais tenho para dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu dava a palavra aos senhores deputados que quiserem intervir para algum esclarecimento. Sendo que temos aqui bem claro as propostas da Associação de Doentes Obesos, que são muito objetivas. Faz favor, senhora deputada.
Senhor Presidente, queria cumprimentar os representantes da Associação, dizer-vos que, obviamente, os esclarecimentos, aliás, a vossa pretensão é muito clara, os esclarecimentos em redor das pretensões também, e sobre isso não há grandes perguntas a fazer, porque é o que é. No entanto, e aproveitando a vossa presença aqui, mas também dizendo, e antes de fazer a pergunta que gostaria de fazer, mas também dizendo que nós vamos, obviamente, ponderar as vossas propostas, nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e depois informaremos das diligências que entendermos por bem efetuar em redor dos propósitos que aqui nos deixaram. Mas no início da intervenção foi referido pelo Sr. Presidente da Associação que a obesidade não é um problema comportamental. Não ficará melhor dizer que não é só um problema comportamental, porque nós temos, e eu julgo que não é mito, independentemente de todas as explicações, obviamente, do âmbito fisiológico que nos traduziu e que são inquestionáveis, como é evidente, os estilos de vida não influenciam a obesidade. Se influenciam, nós não podemos, penso eu, fazer só uma mera atribuição física ao problema. E era sobre isto que eu acho que era importante, porque falámos sobre uma vertente, aliás, os senhores abordaram muito sobre uma determinada vertente, e é aquela que justifica de todo as propostas que nos fazem, mas eu gostaria de desafiá-los também a falar na outra vertente. Os estilos de vida e cada vez mais os estilos de vida modernos, quer do ponto de vista do sedentarismo, mas quer do ponto de vista também daquilo que nós hoje comemos e como comemos, não só em Portugal, obviamente, mas particularmente na Europa. Por fim, e porque eu não conheço de facto, ou pormenor, a questão da iniciativa europeia, percebi que chegou a bom porto, é a ideia que eu tenho, mas também se puder dizer mais alguma coisa sobre isso, porque não ficou muito claro o desfecho da iniciativa, pelo menos eu não apreendi. Muito obrigada.
Muito obrigado. Esperávamos só, não sei se há mais senhores deputados que querem colocar algumas questões. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Oliveira e a Dra. Eugénia, agradecer o trabalho que fazem a este nível. Para o PSD é sempre importante que o movimento associativo se una, trabalha em defesa de uma melhor cidadania, e é aquilo que os senhores fazem, neste caso, não só melhor cidadania, mas também melhores condições de saúde para os portugueses. Ficamos satisfeitos pelo facto de Portugal estar à frente nesta matéria, e quer ao nível do trabalho de investigação, quer também pela forma como caracterizou a própria doença, como uma doença crónica, ainda antes de outros países. As propostas que apresentaram foram de facto propostas que merecem uma ponderação, nomeadamente quer a questão dos seguros, que é de facto extremamente grave, e que, como referiu, não se passa apenas com este tipo de doenças, mas também com outro tipo de doenças crónicas. Achamos que de facto deve ser ponderado esse assunto. Aliás, o PSD sempre se preocupou com este tipo de matérias, quer na defesa do consumidor, como é o caso da questão dos seguros, quer também naquilo que toca a tentarmos ter um sistema de saúde mais, no fundo, que seja mais racional. E se nós apostarmos mais na prevenção, nós conseguimos gastar menos depois naquilo que é o aspecto curativo, e, ao mesmo tempo, chegar a mais pessoas, e, portanto, isso é útil. Aliás, recordo que aqui em 2012, e porque achamos que é pequenino que se começa, o próprio PSD apresentou um projeto de resolução que apontava para algumas medidas no sentido de evitar obesidade. Mas, portanto, e em síntese, não tenho propriamente perguntas para lhe fazer, acho que o Sr. Doutor foi extremamente claro na abordagem que fez, e vamos aqui, em conjunto com o resto do grupo parlamentar, e nomeadamente a Comissão de Saúde, analisar algumas das propostas que fez. Se eventualmente surgirem algumas questões ou algumas dúvidas, acredito que estarão disponíveis com a vossa boa vontade para colaborar na resolução destes problemas. Portanto, a minha parte, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora, se faz favor, Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Desde logo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, cumprimentá-los e pedir desculpa por não estarmos desde o início, mas um grupo parlamentar pequeno estava numa outra comissão e portanto, só quando terminou é que consegui estar até aqui. Portanto, não pude ouvir as duas anteriores preocupações. Apanhei no final a preocupação com os seguros e, de facto, é um problema que não é só específico das pessoas obesas ou que sofrem de obesidade, é de facto de muitos doentes com doença crónica em que se vêem muitas vezes confrontados com spreads elevados, com muitas vezes até a impossibilidade sequer de conseguir estabelecer esses seguros, até nomeadamente para a aquisição de casa, de habitação própria. Portanto, nós sabemos e temos acompanhado, temos percebido bem as dificuldades com que são confrontados os doentes crónicos e muito particularmente a questão dos obesos. Eu tinha aqui as vossas preocupações, serão analisadas por nós e aquilo que eu solicitava, caso as tivessem escritas, e tendo em conta que o meu grupo parlamentar não teve desde o início, se nos pudessem fazer chegar, se tivessem um memorando, creio que ajudaria nesse sentido, mas eu tenho aqui duas perguntas muito em concreto para fazer. Referiram que colocaram duas preocupações ao Governo, ao Ministério da Saúde, e no que respeita à introdução nas análises do controle da leptina, e, portanto, qual é a vossa percepção sobre a avaliação que o próprio Ministério fez sobre isso, e relativamente também ainda decorrente, porque disse que quem, penso eu que não estou a dizer, e corrija-me se eu estiver errada, que quem não produz é fácil de controlar com as injeções, e a pergunta que eu tenho é: estas injeções são comparticipadas ou não são comparticipadas? Portanto, também queria esta questão, se já foi nessas audições colocadas a possibilidade dessa comparticipação e que custos é que estão associados à frequência com que têm que tomar estas injeções para o controlo. E a outra questão tem a ver com uma preocupação que muitas das vezes nos tem chegado e que, portanto, fazem as cirurgias, por exemplo, de redução gástrica, banda, colocação da banda, mas depois há um conjunto de outras cirurgias que têm que ser feitas, nomeadamente aqueles que... das peles, não é? As plásticas. E, portanto, há um conjunto de outros tratamentos associados, e designadamente as plásticas, em que o processo é muito, de facto, longo. Qual é, neste momento, a resposta que o Serviço Nacional de Saúde dá a estes doentes? Porque, de facto, é importante reduzir-se, é importante combater-se uma das causas para a obesidade, mas depois também toda a parte que, estética, e que isso tem muito a ver com a questão da autoestima, da vivência com o próprio corpo. Eram essas as questões que eu colocaria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra agora, então. Se não há mais questões, agradecendo desde já à Sra. Deputada Eurídice Pereira, à Sra. Deputada Fátima Ramos e à Sra. Deputada Carla Cruz. Faz favor.
Ora, muito obrigado. Começando pela sua questão, numa apresentação que me deram de 10 minutos, é impossível entrar numa área dessas e por isso eu pus assim. A obesidade não é uma doença comportamental, é uma doença biológica. Para controlo da obesidade existem coisas fantásticas, programas fantásticos ao nível de comportamento e ao nível de cirurgia. Mas são elementos para controlo da obesidade, para controlo da doença, não são formas de tratamento. Nós sabemos que tudo aquilo que existe neste momento, tudo aquilo que existe em termos de uma alimentação rica em gorduras, açúcar e sal, e pobre noutros nutrientes, e em tudo aquilo que se dirige ao conforto e provoca um sedentarismo, e que todos sabemos que a ingestão de alimentos com uma diminuição de gastos cria obesidade e por conseguinte, o comportamento é fundamental, e nós trabalhamos a parte comportamental e a parte nas diferentes áreas, alimentar e de exercício físico, mas não como doença. A doença é efetivamente uma doença biológica. O Centro Rockefeller, no estudo que fez, e isto pode ser tudo visto nas revistas Cell, está tudo publicado na Cell, que é uma revista específica de divulgação de investigação, cerca de 82% das pessoas com obesidade têm resistência à leptina. Cerca de 1,5% não produz leptina. E depois temos todas as obesidades provocadas por químicos, por cortisona, por desvios, há todo um conjunto de coisas que estão nesse estudo. Mas a grande, e daí nós estarmos a acompanhar este estudo com muita intensidade, é porque realmente isto, eles têm números que vêm de vários lados, como eu disse, são três centros que estão a trabalhar nisto no mundo inteiro, e tendo uma percepção de que cerca de 80 e qualquer coisa por cento da população com obesidade é resistente à leptina, isto é fundamental para nós conseguirmos ter a percepção do que é que pode ser feito. Respondendo, fazendo um salto, porque estou na conversa, e respondendo àquilo que, desculpa, não fixei o nome, mas que que a deputada Carla Cruz perguntou, isto é assim, nós não, a injeção de leptina não está comparticipada, como não está comparticipada a análise, e nós achamos que o primeiro passo neste momento é realmente a comparticipação da análise, que é cara e que nos dará, em termos nacionais, se calhar uma visão melhor do que será o panorama nacional de obesos em Portugal. Ou para que lado é que ele estará virado. Achamos que vamos encontrar um número pequeno de pessoas que não produzem leptina, como o estudo do Centro Rockefeller definiu também nos Estados Unidos, e com uma amostra de 30 mil pessoas, qualquer coisa deste género. Por isso, a comparticipação dessa injeção, se se vier a verificar necessário, é uma coisa que nós proporemos também ao Ministério, não teremos dúvida para isso. Mas neste momento eu acho que é prematuro, porque não sabemos, não é? Nós não temos a noção ainda de qual é o panorama nacional depois de... Esta descoberta é muito recente, a descoberta da doutora Ana Domingos em relação aos neurónios no tecido nervoso ou simpático que podem ser ativados sem passar para o cérebro. Nós sabemos que há uma forma de ultrapassar a resistência à leptina, que é com as anfetaminas. Mas o problema é que as anfetaminas provocam demência e não podem ser utilizadas. Logo, se as anfetaminas provocam demência, por aí estamos... Agora, há uma forma, descobrindo que há neurónios fora do cérebro, e há uma forma neste momento para conseguir que esses neurónios se ativem sem passar pelo cérebro, sem afetar o cérebro, E que dão resultados, deram resultados em ratinhos, já estão a ser feitos testes em células humanas e estão a dar resultados em células humanas. E estão a tentar encontrar a molécula que possa ativar só estas células diretamente para chegar a este ponto. Isso para nós é realmente importante. Em relação ao comportamento, eu digo, comportamento é importantíssimo. Continuando a conversa, o comportamento para nós é importantíssimo. É o que temos neste momento. Nós neste momento não temos tratamento. Aquilo que nós queremos frisar é que, atenção, não é uma doença comportamental. O comportamento, como em tudo, não é só na obesidade, mas o comportamento provoca ou incrementa outras doenças e outros fatores de risco e outras coisas. Agora, existem realmente no nosso país programas relativamente bons que estão a funcionar. Então, na obesidade infantil está-se a fazer um trabalho forte, como outra associação que trabalha também connosco, que é a APCOI, embora seja uma associação regional, mas está a ser feito algum trabalho nessa área. Devia ser feito mais, porque do Ministério da Educação têm saído ao longo dos anos, não estou a falar de agora, estou a falar ao longo dos anos, têm saído para as escolas recomendações e não regras, e eu acho que deveríamos começar a pôr regras sobre uma série de coisas que acontecem nas escolas. Eu recordo que há escolas que continuam a ter máquinas de vending com produtos sem qualquer controle, por uma razão muito simples, porque aquelas escolas autofinanciam-se também com os aluguéis dos espaços para colocar essas máquinas, e esse dinheiro é importante para atividades das escolas. Por isso há aqui um conjunto de coisas que se calhar não vai com recomendações, vai com regras. Regras que terão que ser também ponderadas. Nós, por exemplo, temos que ter algum cuidado quando, ainda agora, houve aquele incremento dos refrigerantes, que para nós é perfeitamente pacífico, mas quando se pensa em taxar a comida, o fast food, nós temos que ter algum cuidado, porque num país onde neste momento existe crise, existe gente com falta de dinheiro, que consegue chegar ali, que sabemos ao preço que estão os hortícolas neste momento em qualquer supermercado, taxar o fast food é prejudicar as pessoas com menos condições económicas. E entre comer mal e fome, desculpem, mas eu sou obeso e prefiro comer mal. Entre comer mal e fome, é preferível comer mal. É preferível que haja alimentos. Agora, e por isso aí temos que ter algum cuidado. Se houver uma taxação de produtos com alto teor de gordura, açúcar e sal, deve, em simultâneo, haver um desagravamento de produtos considerados saudáveis. Porque senão, não é eficaz. Senão, estamos só a trabalhar em dinheiro. Não é? E isso não pode acontecer.
Muito bem. Bem, se não há mais questões...
Eu penso que tinha só uma...
Pois, é desculpa lá que lhe diga, mas eu, se não morremos do mal, morremos da cura.
Exatamente.
Estou é só o à parte.
Exatamente. Só, sobre a iniciativa europeia, como sabe, no Parlamento Europeu é necessário um número, eu agora não tenho presente de cabeça, mas é um número grande, são 751 deputados, e é preciso um número de maioria para que a iniciativa vá a Parlamento e seja discutida no Parlamento. Tivemos 144. Para uma primeira abordagem, achámos que foi bom, mas estamos a fazer mais. Vamos tentar fazer com alguns deputados europeus portugueses fazer um outro tipo de iniciativa, que são as questões na Assembleia. Colocar questões, porque é que não existe legislação que defina um problema que é conhecido e que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como um problema mundial e europeu também. E há números da Europa que são absolutamente assustadores. A Europa está a gastar uns trilhões de euros no tratamento. Existe esse estudo, o João Breda, da Organização Mundial de Saúde, tem divulgado isso, no tratamento das doenças associadas à obesidade. Estamos a falar da diabetes, das cardiovasculares, das articulares, tudo isso. E são uns trilhões de euros sem atacar a raiz. Estamos a fazer remendos. Estamos a gastar dinheiro que para o ano é mais. Vai estar mais. Não estamos a atacar a raiz, não é? Eu recordo, eu vou-vos expor o meu problema, a minha questão. Eu sou um obeso. Há 16 anos eu coloquei uma banda gástrica, perdi 56 quilos. Entretanto, 15 anos depois, a banda teve que ser totalmente aberta porque estava a provocar um problema no esófago. Retirei-a há 2 meses. Vou ser operado na próxima segunda-feira para fazer um bypass, que é a solução para o contorno disso. E este tipo de coisas foram 15 anos em que eu estava com um quadro pré-diabético, com problemas articulares e com isso tudo, e que eu deixei praticamente de gastar dinheiro ao Estado. Porque a única coisa que tomei durante este tempo é um comprimido para controle de tensão, puro e duro. Mas na altura estava para um quadro pré-diabético, para uma série de coisas, e isso desapareceu. E existe um estudo nacional da Escola de Saúde Pública que tem os custos indiretos da obesidade, que é um estudo muito bem feito, e inclusive eu já pedi ao Ministério, pedi ao Dr. Fernando Araújo, no tempo em que o programa da Sra. Ministra Ana Jorge esteve a funcionar, que foram 2 anos, foram feitas cerca de 6 mil cirurgias em Portugal. Essas 6 mil cirurgias, era importante que a Escola de Saúde Pública fizesse um estudo do retorno financeiro dessas cirurgias, porque eles têm os dados todos, é só pegar nos dados e fazer uma análise. Não sei se já foi pedido à Escola de Saúde Pública, não faço ideia, foi um dos pedidos que nós fizemos ao Dr. Fernando Araújo, mas que era importante nós sabermos isto, porque há um retorno financeiro que neste momento nós temos quantificado os custos indiretos da obesidade, mas há retorno financeiro que nós temos que saber em relação aos tratamentos que foram feitos, e foram feitos muitos no nosso país. Nós neste momento temos, sei lá, mais de 15 mil cirurgias e 15 mil pessoas tratadas nos hospitais públicos do nosso país, por isso. Houve alguém que falou... foi outra vez. Era a última pergunta que me faltava. Perdão. Quando nós falamos no tratamento cirúrgico, e o Programa Nacional tem isso muito claro, o programa cirúrgico vem desde uma preparação pré-operatória até um follow-up pós-operatório, onde está incluída a cirurgia de reconstrução, para os casos que são necessários. O problema que nós temos, e isso é comparticipado, está dentro do Sistema Nacional de Saúde, o problema que nós temos não é só com as cirurgias de reconstrução. O problema que nós temos é que, quando parou este programa que foi colocado em funcionamento pela Sra. Ministra Ana Jorge, a grande parte dos hospitais achou que não era interessante manter o tratamento cirúrgico da obesidade, e parou. Ou seja, dos 19 hospitais públicos acreditados como centros de tratamento da obesidade, nós neste momento temos 7 ou 8 a funcionar. E se olharem depois o retorno disto, que é Évora, por exemplo, a equipa do Dr. Manuel Carvalho, que era uma equipa, um hospital que estava a trabalhar muito bem, neste momento é o hospital que tem a maior lista de espera do país, tem 400 e... é só irem à internet onde estão as listas de espera da direção, 400 e não sei quantos dias, 60 e tal dias, porque levou com a paragem do Hospital de Faro, que parou o processo todo e os doentes vieram todos para Évora, tem um hospital com condições belíssimas e equipamento moderno, que podia ser um centro de tratamento de obesidade, que é o Hospital do Litoral Alentejano, que nunca avançaram com a segunda equipa no Alentejo, por isso o Évora está a receber as pessoas todas do Alentejo, mais a grande lista de espera que veio do Algarve, que eram 400 e tal pessoas. Por isso, estas paragens e este tempo não é só para a cirurgia de reconstrução, mas é para a cirurgia normal. E mais, há um outro fator que é um fator enganador, porque muitos hospitais dizem que estão a reduzir as listas de espera. E, efetivamente estão. Esquecem-se de dizer que bloquearam a primeira consulta. Por isso não há pessoas a entrar na primeira consulta. E como não há pessoas a entrar na primeira consulta, se fizerem meia dúzia de operações, a lista de espera diminui, como é natural. Mas o que é que está para trás da primeira consulta? Não é? E isto acontece em muitos hospitais. Um hospital que está com bastante... tem algum tempo de atraso, mas é realmente o hospital que está a trabalhar melhor no país, é o Hospital de Santo António, no Porto. É o único centro de excelência no tratamento da obesidade, aquele que foi trabalhado pelo Ministério para ser centro de excelência, os outros são só centros de tratamento, e esse efetivamente tem um trabalho muito bom. Há outros hospitais que estão a fazer um normal, nós neste momento somos capazes de estar a fazer 1.800, 1.000 e qualquer coisa cirurgias por ano, 2.000 cirurgias por ano, quando precisávamos de fazer entre as 4 e as 5 mil, para que se reduzissem. Não, isto acontecia com os 19 hospitais a trabalhar, não tinha problema. Eu penso que todos se recordam que foi agora no início do ano, no Dia Mundial da Obesidade, veio uma notícia a público que o Ministério tinha orçamentado 12 milhões de euros para as reduções das listas de espera da obesidade. Foi logo uma boa notícia que eu tive cuidado de dizer ao Dr. Fernando Araújo que era uma boa notícia para nós, mas depois temos um órgão do sistema central, que é a ACSS, que normalmente bloqueia isto tudo, não é? Ou seja, a ACSS foi aos hospitais tentar baixar os preços das cirurgias que estão instituídos no programa, e o que é que acontece é que os hospitais dizem que não querem, esse preço não fazem, e não fazendo a esse preço, continuamos a ter listas de espera e continuamos a ter este tempo todo. E pronto, penso que não tinha mais nada.
Bem, se não há mais questões, agradecemos a clareza e a forma como nos explicaram e fizeram este ponto de situação sobre esta matéria e sobre a questão dos obesos em Portugal. Dizer-lhe que há uma questão que referiu logo de início, que pediu em abril do ano passado esta audiência, é verdade. Nós temos uma lista interminável, porque trabalhamos em várias, muitas áreas, e todas elas são prioritárias, e foi esta altura que nós tivemos. Não deixamos nunca de receber em audiência, faremos Obrigado. Sempre o nosso trabalho, e contem connosco para o apoio à vossa atividade, de certeza, e aos vossos objetivos, que são também os nossos objetivos e o nosso trabalho também aqui. Dava por terminada a nossa reunião. Muito obrigado.
Agradecemos. Obrigado.